Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, do... Dou as boas-vindas a todas e a todos à Assembleia da República, à Casa da Democracia. Um cumprimento especial ao Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Tini Cox, meu Presidente, uma vez que eu também sou Vice-Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, e também um cumprimento ao Professor Andrés Malamute, nosso convidado e que terei oportunidade de apresentar daqui a pouco. Senhor Presidente da Assembleia da República, Excelências, a globalização reforçou a importância da escala supranacional e regional. A pandemia revelou a importância da solidariedade. A guerra na Ucrânia reforçou a importância do multilateralismo e da unidade na ação. No mundo multipolar, perigoso e imprevisível em que vivemos atualmente, as relações interregionais adquirem uma maior relevância. As regiões, aliás como os países, são muito desiguais, mas estão agora mais interdependentes que antes. No contexto da recuperação económica e social ainda em curso no pós-pandemia global, testemunha-se na Europa um crescente aumento do populismo, bem como um movimento de regressão no que diz respeito ao quadro normativo europeu de direitos, liberdades e garantias, com o sistemático questionamento dos princípios de direitos humanos. A guerra na Ucrânia representa um revés adicional. Na Europa e noutras regiões, como a África ou a América Latina, o alcance e consequências do atual contexto internacional expõem uma situação de interdependência e interconexão global. Tal é particularmente premente no que diz respeito aos esforços na promoção e proteção de direitos humanos. O Conselho da Europa é a mais antiga instituição e a principal organização de direitos humanos na Europa. Neste contexto, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa desempenha um papel fundamental na promoção, proteção e realização dos direitos humanos e é diretamente relevante para uma série de valores e princípios fundamentais como a universalidade, a indivisibilidade, a igualdade, a não discriminação, participação e inclusão de grupos vulneráveis e promoção do Estado de Direito. Os parlamentos são uma das instituições do Estado que estão no cerne do respeito pelos direitos humanos. A ação parlamentar, seja na aprovação de leis ou na supervisão da ação dos governos, é fundamental para garantir a transposição dos compromissos internacionais de direitos humanos em políticas e leis nacionais e para ajudar a garantir a promoção e o respeito pelos direitos humanos a nível interno. O objetivo da presente conferência é debater a contribuição do parlamentarismo e das organizações multilaterais parlamentares, em particular a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, na promoção e proteção dos direitos humanos. Por outro lado, e atenta à circunstância de interdependência e interconexão global, importa perceber qual o papel das organizações multilaterais parlamentares, em particular a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, na aproximação da Europa, África e América Latina, em matéria de respeito pelos direitos humanos e na resolução de desafios comuns, de modo a contribuir para um mundo onde todos possam prosperar em paz, dignidade e igualdade. Este pode ser o início de um caminho para facilitar a cooperação numa vasta gama de áreas de interesse comum, desde a proteção dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável, até à regulação da economia digital e à luta contra o crime organizado, e reforçar as relações não só entre parlamentos e instituições, mas também entre empresários, estudantes, universidades, cientistas e criadores. Eduardo Lourenço, o nosso grande pensador, o poeta do pensamento, como lhe chamou Lídia Jorge, escreveu um artigo em 1949, o ano em que foi criado o Conselho da Europa, um artigo intitulado A Europa ou o Diálogo que nos Falta? Eu pergunto aos nossos distintos oradores se o diálogo que nos falta é entre a Europa, a Ásia, a Europa, a África e a América Latina e também, obviamente, a Ásia. Senhor Presidente, tenho o privilégio de lhe passar a palavra.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria dizer como é um gosto, uma honra e um prazer termos aqui na Assembleia da República o Presidente Tini Cox, Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. O Conselho da Europa diz muito à democracia portuguesa e a melhor maneira de mostrá-lo é contar um pouco da história da nossa adesão ao Conselho da Europa. Nós tivemos a nossa Revolução Democrática no dia 25 de abril de 1974. Exatamente 2 anos depois, realizaram-se as primeiras eleições para a nova Assembleia Democrática, a Assembleia da República, esta Assembleia. E na sequência dessas eleições, formou-se o primeiro governo constitucional da democracia portuguesa, presidido pelo Dr. Mário Soares. E uma das primeiras decisões desse primeiro governo constitucional da democracia portuguesa foi pedir a adesão de Portugal ao Conselho da Europa. Portugal aderiu ao Conselho da Europa em setembro de 1976. Aderiu à Convenção Europeia dos Direitos Humanos em 1978. E desde então sente-se pleno membro do Conselho da Europa. Temos muito orgulho em acolher o Centro Norte-Sul aqui em Lisboa, uma instituição do Conselho da Europa vocacionada para o diálogo entre as duas margens do Mar Mediterrâneo. Temos muito orgulho em sermos, no Conselho da Europa, os chefes de fila da União Europeia para a área da eliminação da pena de morte. E temos ainda mais orgulho em o Conselho da Europa ser, desde 1997, a primeira região do mundo totalmente livre desse flagelo que é a pena de morte. E, portanto, o Conselho da Europa diz-nos muito e a sua missão essencial de promover a democracia, o Estado de Direito e os direitos humanos é a nossa missão. Queria contribuir para o debate de hoje com 3 ideias fundamentais, visto que uma quarta, que é a importância dos parlamentos nos diálogos sobre os direitos humanos, vai ser muito bem apresentada e desenvolvida pelo professor Andrés Malamute. As 3 ideias que queria apresentar são as seguintes. A primeira ideia é, como a nossa vice-presidente Edith Estrela acabou de dizer, o diálogo sobre os direitos humanos é essencial no mundo de hoje e é um diálogo que não se reduz à Europa, ao espaço do Conselho da Europa. Os direitos humanos, a democracia, o Estado de Direito, não podem ser dados como um adquirido, mesmo no interior da Europa, como temos infelizmente visto nos últimos anos. E, portanto, é preciso que continuemos a dialogar uns com os outros sobre os direitos humanos. Dialogar significa não dar lições uns aos outros, mas aprender uns com os outros. Isso é absolutamente essencial quando se fala de direitos humanos. Nunca acharmos que uns de nós já fizeram todo o caminho da plena realização dos direitos humanos e podem ser mestres dos outros. E, ao contrário, entender que todos nós temos caminho feito e caminho por fazer nos direitos humanos e podemos aprender com a experiência uns dos outros. A segunda ideia é que esse diálogo deve ser certamente interno ao Conselho de Europa, mas deve ser também e sobretudo um diálogo da Europa com outras regiões do mundo, com todas as outras regiões do mundo. Mas diante essas regiões do mundo, duas são particularmente importantes, pelo menos de um ponto de vista português. A África, quer o norte da África, quer a África subsaariana, e a América Latina. E, portanto, o Conselho de Europa deve ser visto pelos europeus também como um dos instrumentos que nós temos para aprofundar o nosso diálogo com a África ou com a América Latina, também no que diz respeito ao Estado de Direito e aos direitos humanos. E aprofundar esse diálogo da forma como propus, aprendendo uns com os outros. Temos que falar com os africanos e com os latino-americanos, partindo do seu ponto de vista, partindo da forma como eles sentem a necessidade de desenvolver os seus direitos civis, económicos, sociais ou culturais, e aprender uns com os outros. Esta é a minha segunda ideia, que o diálogo deve ser não apenas interno à Europa, mas entre a Europa, a África e a América Latina, e o que o Conselho de Europa é um bom instrumento, é uma boa plataforma para esse diálogo. E a terceira e última ideia é de que a dimensão parlamentar pode e deve contribuir muito para esse diálogo. O Conselho de Europa tem todo o interesse em aprofundar as suas relações com o Parlatino, com o Parlamento Latino-Americano. O Conselho de Europa tem toda a vantagem em aprofundar o seu diálogo com a União Africana e com os órgãos da União Africana. Mas também aí Portugal pode ajudar, também aí Portugal pode acrescentar valor. Porque Portugal pertence a organizações que tipicamente pretendem estruturar esse diálogo entre a Europa e outras regiões. Portugal pertence às organizações ibero-americanas. Temos, aliás, aqui na assistência a representante da Organização Ibero-Americana para a Educação em Portugal, que saúdo. E as organizações ibero-americanas resultam justamente deste diálogo entre parte da Europa, a Península Ibérica, Portugal, Espanha e Andorra, e os 21 países latino-americanos. E essa organização ibero-americana tem o seu próprio Fórum Parlamentar Ibero-Americano. E Portugal pertence também à comunidade dos países de língua portuguesa, que tipicamente faz a triangulação entre a Europa, a América Latina e a África. E também a CPLP, a comunidade dos países de língua portuguesa, tem a Assembleia Parlamentar da comunidade, que permite que esse diálogo se faça também entre parlamentares. Portanto, é cada vez mais importante nós dialogarmos uns com os outros sobre direitos humanos, e esse diálogo deve ser entre nós e entre nós, os europeus, os africanos, os latino-americanos e outras regiões do mundo, e há muitas organizações com as quais o Conselho de Europa pode incrementar a sua relação, assim incrementando o diálogo sobre direitos humanos na cena internacional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Umas breves palavras sobre o nosso convidado especial. Tini Cox é um político holandês, foi reeleito o 34º Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho de Europa em janeiro de 2022, eleito senador para o Senado dos Países Baixos a 10 de junho de 2003, sendo o mais antigo senador em exercício no Senado holandês. Pouco depois da sua nomeação como presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, ocorreu a 24 de fevereiro de 2022, faz amanhã um ano, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Na sequência dessa agressão militar, foi convocada uma sessão extraordinária da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que resultou na suspensão da Rússia e, posteriormente, na expulsão desse país do Conselho da Europa. E agora, meu privilégio, passar a palavra ao nosso Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Tini Cox. You have the floor.
Thank you very much.
Muito obrigado, Edith, pelas suas amáveis palavras. Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República. E também tenho todo o interesse em ouvir o que nos irá dizer o Sr. Professor. Muito obrigado a todos os que aqui estão e por me terem convidado para esta conferência sobre a cooperação interparlamentar. Com efeito, eu penso que faz todo o sentido que me tenham convidado enquanto Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que é, de facto, o formato de diálogo interparlamentar e cooperação interparlamentar mais antigo e mais, enfim, institucionalizado na Europa. Foi fundada em 1949 e foi, na altura, estipulado pelos líderes dos 10 países que, na altura, criaram este Conselho da Europa, que só com base da justiça e da cooperação internacional é que poderíamos, quiçá, proteger a paz na Europa melhor do que o tínhamos feito nas décadas anteriores, em que sofremos duas terríveis guerras mundiais que foram iniciadas em solo europeu. É curioso que será este ano que se celebram 75 anos que na Haia, a cidade onde está também sediado o Parlamento neerlandês, que sob liderança do Winston Churchill, uma conferência reuniu políticos, cientistas, artistas, escritores, tanto da Europa como dos Estados Unidos, para pensarem como é que haveria formas de prevenir uma coisa tão tenebrosa como uma guerra mundial de acontecer de novo. A conclusão a que se chegou nessa conferência foi que tínhamos que evitar atos unilaterais por parte dos países mais poderosos, tínhamos que nos proteger através de um sistema de multilateralismo. Como eu disse na conversa que tive ainda há pouco com o Sr. Presidente, só se nos rodearmos de democracias é que nos protegeremos da melhor forma. As armas podem ser importantes, mas a democracia é o melhor meio de defendermos as nossas democracias e as democracias dos outros. Bom, mas isto foi em 1948 que teve lugar esta conferência. E o mundo não encontrou nada melhor do que o multilateralismo para conter os perigos do unilateralismo. E foi então que foi criado o Conselho da Europa, com 10 membros fundadores, entre os quais estava o meu país, os Países Baixos. E desde o início que ficou claro que teria que haver uma cooperação intergovernamental dos vários governos e também uma dimensão parlamentar. Foi excelente ouvir o Winston Churchill, e há vídeos que com toda a gente a fumar charuto, menos a nossa rainha, coitadinha, que estava a tossir, se calhar, mas os políticos, os cientistas, os escritores, todos fumavam charuto nesse evento. E chegaram à conclusão que é importante dar a palavra aos parlamentos. E eles nem eram grandes adeptos dos parlamentos, mas percebiam que os países que tinham criado a guerra, os parlamentos, tinham sido postos de lado e os governos tinham assumido o poder, sendo a Alemanha aí o pior exemplo. Portanto, Era importante uma cooperação intergovernamental, interparlamentar na Europa. Como disse, isto começou com 10 países durante algum bastante tempo. Depois houve duas vagas de alargamento do Conselho da Europa, que se tornou um verdadeiro Conselho da Europa. Primeiro nos anos 70, também falámos há pouco sobre isso, Sr. Presidente. Os países do sul da Europa que abandonaram as ditaduras, acabaram com as ditaduras e o autoritarismo, vieram para o Conselho da Europa. Essa foi uma primeira vaga importante e que aumentou a relevância do Conselho da Europa, e este continuo muito agradecido por Portugal, na altura, ter decidido aderir de forma voluntária ao Conselho da Europa, a Espanha também, a Grécia, todos entraram nessa altura para o Conselho da Europa. E depois, nos anos 90, quando o comunismo chegou ao fim, na Europa de Leste, e todos os países europeus se tornaram então membros do Conselho da Europa. E assim nos tornámos verdadeiramente uma Europa unida, a que Winston Churchill tinha feito referência em 1948. Só nessa altura se tornou uma realidade. No início do século XXI, em que só a Bielorrússia e o Vaticano é que não participaram no Conselho da Europa. Bom, o Vaticano, por razões óbvias, tem alguns problemas em termos de democracia, não é? Mas mais grave foi o caso da Bielorrússia, que recusou retirar a pena de morte do seu Código Penal. E assim ficámos com uma Europa unida. Eu entrei para a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa em 2003 e para mim foi uma experiência única. Tínhamos todos estes Estados, e onde Reykjavik, a Vladivostok, do Polo Norte até ao Mediterrâneo, unidos numa só construção europeia com uma dimensão parlamentar também. E todos unidos sob esta Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que significa tanto para o vosso país, certamente, e para o meu também, e para todos os Estados da Europa. Nos Países Baixos não é possível propor-se uma lei que não tenha a aprovação de Estrasburgo, ou seja, que não cumpra os critérios da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Portanto, para mim foi uma experiência única. E depois, enfim, não há aqui uma relação de causalidade, claro, mas assistimos à unificação da Europa como sendo algo cada vez mais problemático. Nas décadas que se seguiram, no início do século e agora no último ano, 24 de fevereiro, o maior Estado-membro do Conselho da Europa afastou-se das suas obrigações de participar numa organização multilateral baseada na paz, ao enviar as suas tropas para invadir a Ucrânia. Desde então, os princípios da cooperação no Conselho da Europa, um Estado de Direito, democracia, direitos humanos, estão neste momento a ser questionados por aquele que é o maior Estado-membro, enfim, ex-maior Estado-membro, por assim dizer, porque, como disse a Edith, uma das primeiras coisas que eu tive que fazer quando fui eleito Presidente foi convocar uma reunião de urgência, tanto a dimensão parlamentar como a dimensão intergovernamental, para decidirmos que tínhamos de suspender a Rússia da organização. Exatamente no dia em que começou a guerra, nós suspendemos essa adesão. Nunca antes a nossa organização tinha tomado uma decisão desta gravidade e tão rapidamente. Em poucas semanas, tanto a parte intergovernamental como a parlamentar decidiu que tínhamos que realmente excluir a Rússia da organização. Eu espero que nunca tenhamos que voltar a tomar uma decisão destas no futuro. O objetivo do Conselho da Europa é unir os países, não excluí-los. Mas se tivéssemos mantido a Rússia no nosso seio, receio que toda a organização ficaria desacreditada. Seria um convite aberto a outros países, que também têm exércitos, que também têm umas pendentes unilaterais, dizendo, bom, se nós não ganhamos com a força dos argumentos no diálogo, então podemos sempre tentar usar a força das armas. Por isso, eu penso que esta foi uma das coisas mais tristes que tive que fazer, anunciar que a nossa Assembleia pedia a exclusão da Rússia, mas ao mesmo tempo devo dizer também que foi uma das coisas que, repito, das quais a nossa Assembleia pode estar orgulhosa, porque fizemos aquilo que tinha que ser feito na altura certa. E que, aliás, foi recebida com bastante entusiasmo em Kiev e também com alguma surpresa em Moscovo. O governo russo nunca tinha pensado que o Conselho da Europa os expulsasse, os excluísse. Eram membros há 26 anos do Conselho da Europa. Bom, isto traz-nos agora a uma situação, Sr. Presidente e Sra. Vice-Presidente, que o Conselho da Europa tem que repensar a construção do nossa colaboração, do nosso trabalho conjunto neste quadro, porque nós não fizemos a guerra, mas não a conseguimos impedir. O multilateralismo na Europa não foi suficientemente forte para deixar claro ao Presidente Putin: não faça isso, não atravesse as fronteiras da Ucrânia, porque se o fizer, estará também a quebrar todos os compromissos com a cooperação internacional, com o Conselho da Europa, e estará a excluir-se a si próprio, ao seu país, de uma sociedade humana civilizada. E não tem a força para isso, para o fazer. Apraz-me constatar que, tanto a nível da Assembleia, eu próprio, conseguimos convencer os nossos líderes políticos. Pela primeira vez em 18 anos, os governos tinham que se reunir, e reuniram em Reykjavik, 16 e 17 de maio, para discutir o que fazer para ajudar a Ucrânia a defender-se contra esta agressão unilateral por parte da Rússia e também como reforçarmos a nossa União de maneira a evitar que isto volte a acontecer alguma vez. É um desafio que enfrentamos e orgulho-me por os nossos chefes de Estado e de Governo terem tomado essa decisão. Tanto mais por ter depois percebido, desde que aqui estou há pouco tempo em Lisboa, que o vosso Primeiro-Ministro, António Costa, será um dos líderes destacados da Europa que irá participar nessa reunião que vai em Reykjavik. Não temos de discutir como ajudar a Ucrânia, como reforçar o sistema do multilateralismo, como proteger a democracia e promover a democracia, como fazer com que os direitos humanos sejam mais bem protegidos, porque a Rússia agora é um Estado agressor, mas há mais Estados no Conselho da Europa que têm alguns problemas em cumprir as obrigações que assumiram e voluntariamente nesta matéria. E só se em Reykjavik os nossos chefes de Estado e de Governo conseguirem mais uma vez reafirmar que nós queremos estar juntos para proteger os nossos cidadãos, os nossos países, da melhor forma possível, e evitar o unilateralismo tornar-se de novo a força motriz na política, então, para isso, temos que ter uma reunião histórica em Reykjavik e a dimensão parlamentar também estará representada, porque eu convoquei uma reunião dos comitê permanente com os líderes das delegações nacionais, por isso Edith vai ter que ter espaço na sua agenda para se deslocar também a Reykjavik nessa altura, e o Sr. Presidente também. Temos não só que reagir à agressão da Rússia e à necessidade de restaurar e reforçar o multilateralismo na Europa e a Ucrânia, mas temos que também trabalhar para o desenvolvimento de uma nova geração de direitos fundamentais. A nossa Assembleia, e orgulho-me disso, propôs dois pontos para a Ordem dos Trabalhos de Reykjavik, que são como tornar o direito a um ambiente direito humano fundamental e que os jovens possam ser atraídos para consubstanciar, poderem o direito a crescer num ambiente são e com salvaguarda dos direitos humanos. penso que nessa, aí estamos no bom caminho. E depois o outro aspecto é como conseguir um bom compromisso entre a inteligência artificial, que tem tantos benefícios, mas que também pode causar danos, conseguir o melhor compromisso disso com os direitos humanos. Esse será outro ponto que iremos tratar em Reykjavik. Passando agora, aqui, bom, isto é aquilo que estamos a fazer na Europa. Temos mais de 200 convenções, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, claro, a Carta Social Europeia, são as principais, mas também a Convenção Europeia para combater a violência contra as mulheres, que são metade dos cidadãos da Europa. Estas convenções são... têm agora efeitos sobre todos os cidadãos, os nossos Estados, e eu espero que consigamos, e passando agora à questão que foi aqui também suscitada pelo Sr. Presidente, é que não mantenhamos isto para nós próprios. Aquilo que de bom fizemos na Europa é importante também para outros, nomeadamente em África e na América Latina. Eu estou a preparar uma visita à América Latina. No verão, irei ao Parlatino, irei encontrar-me com os parlamentares da América Latina e, como disse o Sr. Presidente, e muito bem, não para lhes ensinar nada, mas para aprendermos também com eles nestas tentativas de haver uma cooperação interparlamentar e o Secretário de Estado para os Negócios Estrangeiros também me convenceu a ir à África fazer o mesmo, com organizações regionais e com a União Africana. Nós já temos bastante cooperação com, por exemplo, enfim, informal, com o Parlatino, mas não estou suficientemente satisfeito com os efeitos desta cooperação até ao momento. Eu acho que podem ser melhorados e quero que, através da minha presença, melhorar essa situação. E irei usar a minha presidência para convencer, por exemplo, México e também o Brasil e outros Estados da América Latina para assinarem e ratificarem a Convenção de Istambul para a proteção das mulheres contra a violência. Porque não é... Isto não é um valor unicamente europeu, é um valor universal. E aderindo a esta Convenção, os países da América Latina mostram que realmente estamos todos juntos neste objetivo. E essa é, portanto, uma das minhas ambições para o futuro. Eu penso que o Conselho da Europa desenvolveu as suas ferramentas para trabalhar em conjunto. Temos o Centro Norte-Sul, uma excelente iniciativa do Conselho da Europa. Poderá até fazer melhor do que tem feito. O Conselho da Europa tem que fazer melhor, e fazer melhor significa também dar mais possibilidades ao Centro Norte-Sul, não são só palavras que interessam, mas meios concretos de trabalho. E para além disso temos também a nossa Parceria para a Democracia, em que damos aos parlamentos dos Estados não europeus a possibilidade de participarem na nossa Assembleia. Neste momento temos o Parlamento de Marrocos, da Jordânia, da Palestina, do Quirguizistão, a participarem nos nossos trabalhos parlamentares, embora não tenham direito de voto, mas podem, de resto, participar nas reuniões. E temos também o Canadá, o México e Israel, enquanto países observadores e que podem também estar representados nestas reuniões da nossa Assembleia. Espero que consigamos desenvolver mais a nossa cooperação com as instituições parlamentares, tanto em África como na América Latina. Espero aprender muito também durante esta conferência sobre isso. Muito obrigado. Peço desculpa por ter demorado tanto tempo, mas explicar como funciona o Conselho da Europa nem sempre é fácil. Eu tenho dificuldade em explicá-lo à minha mulher e aos meus filhos, e já não digo até aos meus netos, quanto mais aos políticos, por vezes. Enfim, mas é importante dar estas explicações para se perceber bem aquilo que fazemos. Muito obrigado.
Thank you very much, dear President.
Muito obrigado, caro Presidente.
Principal no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, licenciado em Ciência Política pela Universidade de Buenos Aires, fez o doutoramento no Instituto Universitário Europeu de Florença. têm sido investigador visitante no Instituto Max Planck de Heidelberg e na Universidade de Maryland, College Park. É professor recorrente em universidades da Argentina, Brasil, Espanha, Itália, México e Portugal. As suas áreas de interesse incidem sobre instituições políticas comparadas, integração regional, política externa, estudos europeus e política latino-americana. Sr. Professor, a palavra é sua, faz favor.
P, não porque faça muita diferença, mas para ter mais mobilidade. E é uma honra participar neste evento, muito agradeço o convite. E vou falar sobretudo das instituições parlamentares para ver, no final, o que é que elas fazem pelos direitos humanos. Mas a primeira coisa que é importante compreender é que, na origem, os parlamentos foram estritamente domésticos. Era uma instituição que estava colocada entre o povo e o governo. Os parlamentos não estavam a funcionar entre governos nem entre povos. Essa evolução internacional é o que vou tentar refletir convosco, para ver onde que estamos. O que é que os parlamentos nacionais fazem lá fora, internacionalmente, e o que é que fazem os parlamentos internacionais. E quando falamos em parlamento, temos que pensar em duas coisas. É associação natural, democracia e cidadania. Há parlamentos falsos em regimes não democráticos, mas os parlamentos verdadeiros consistem na representação do povo para o controle do governo. E a cidadania é uma coisa na qual a Europa tem evoluído muito. O resto do mundo não está tão avançado no sentido de criar uma cidadania supranacional. Os cidadãos portugueses são cidadãos europeus. Se vão viver para a França ou para a Finlândia, votam para os parlamentares que integram o Parlamento Europeu. A União Europeia aparece por cima do nome do país. Esta é a superação dos nacionalismos de antigamente. O resto do mundo é westfaliano, não é assim. Não tem criado cidadanias supranacionais. Nos Estados Unidos, vocês não imaginam nunca ter em cima colocado o nome da região. NAFTA, ou USMCA, como se chama agora, a aliança com o Canadá e com o México. Mas não são apenas os Estados Unidos. O México também não tem. O México é um país latino-americano, associado com os Estados Unidos, tem até o mesmo nome que os Estados Unidos, Estados Unidos mexicanos, e não tem nada por cima do nome do país. Ora, se vamos para baixo, lá aparece o Mercosul, em cima do nome da República Argentina. E também no caso do Brasil, que chegou por um momento a ter na sua capa a bandeira do Mercosul e na do Brasil. Depois voltou para trás. Mas sempre, sempre aparece Mercosul no passaporte. Isto não quer dizer muito, tem um conteúdo simbólico. Não é material, não existe cidadania do Mercosul. Mas eu vou sugerir que existem três tipos de cidadania nas regiões do mundo. A europeia, que é comum, a africana, que é tradicional, e a sul-americana, que está no meio. O que quer dizer que está no meio? Em África, para transitar, os africanos precisam muitas vezes de visto. Um africano de um país precisa de visto para entrar em outro país africano. Não em todos, mas em vários. Na América do Sul não é preciso o visto, nem é preciso o passaporte. Na América do Sul circulamos com o cartão de cidadão. Mas não é Schengen. Temos que mostrar um documento e o documento nacional. Estamos a metade de caminho. O exemplo é sempre a Europa. Longe, inatingível, por enquanto. Mas é uma referência. E na Organização de Parlamentos Internacionais, também. O que vocês podem ver agora é a criação de organizações parlamentares internacionais. Desde a União Interparlamentar Internacional, que reúne os parlamentos nacionais de todo o mundo, até a Assembleia Parlamentar no Conselho da Europa, que é a mais antiga daquelas que são parlamentos regionais, seguida pelo Parlamento Europeu, verde é Europa, azul é América Latina, laranja é África. Esta é a sequência na qual foram criados estabelecidos os parlamentos regionais. Duas conclusões. A primeira, a sequência regional. Primeiro Europa, depois América Latina, terceira África. Segunda conclusão, não está a Ásia. A Ásia é o continente à parte. Se dividimos o mundo em quatro grandes regiões, América Latina e África olham para a Europa e tentam fazer alguma coisa parecida. A Ásia está em outro planeta, é diferente a nós. E é 60% da população mundial. Isto é uma coisa que temos que levar sempre em consideração. O que nós estamos a falar aqui acaba por ser uma minoria no planeta. O que é um parlamento? É uma assembleia dentro de um sistema político que cumpre funções. As três funções formais vocês conhecem melhor do que eu. Representação. 10 milhões de pessoas não podem participar na praça ao mesmo tempo. Então escolhem representantes que votam, que se façam presentes em nome do povo. Isto dá legitimidade ao sistema político. Segunda função é fazer leis, governar. Terceira função é controlar o executivo, é controlar a burocracia. Estas funções são formais, estão na Constituição. Esta não está. Não existe uma escola para fazer política. Ou melhor, existe, são os partidos. Mas a universidade é o Parlamento. É aqui onde os políticos aprendem a negociar, a conceder, a não conceder, a fazer alianças, a fazer leis, a controlar, a aprender do que se faz lá fora. Socialização, aprendizagem e diplomacia é cada vez mais uma função dos parlamentos. É impossível hoje pensar num governo democrático sem políticos que aprendam a fazer estas coisas e aprendem nestas instituições. Até os políticos que vivem em ditadura aprendem da experiência dos parlamentos internacionais ou de outros países. E isto é muito importante e agora vamos falar nisso. O Parlamento Europeu, não do Conselho da Europa, é uma exceção, porque tem poderes, muitos poderes, não tantos como eles quereriam, mas muitos mais do que o resto do mundo. Tem competências legislativas, fazem muitas coisas para aprovar leis, e de controlo, até podem derrubar comissões, eventualmente. Não há nenhum outro parlamento supranacional ou internacional no mundo que tenha este tipo de poder. O Parlamento Europeu tem sido considerado a terceira Câmara Legislativa mais poderosa do mundo, a seguir ao Senado dos Estados Unidos e à Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Na América Latina, falamos em 20 países, 18 que falam espanhol, um que fala português mal, e o Haiti, que fala francês. Depois estão os Caraíbas, mais 13 países, são 35 nas Américas. Canadá e Estados Unidos, 13 das Caraíbas, 20 da América Latina. A América Latina não tem uma organização como tal. Europa também não. A União Europeia são 27, a Europa toda são mais de 50. E esse aqui é o Conselho da Europa. E o Parlatino é a instituição mais antiga e é muito relevante. E tem estas particularidades. Primeiro, não pertence a nenhuma organização regional. Não é o Parlamento da União Latino-Americana. Porque não existe a União Latino-Americana. Existe o Parlamento Latino-Americano. É autônomo. Está criado por um tratado próprio. Funcionou em São Paulo, originalmente. Depois, o governador não pagou o aluguer, tiveram que mudar-se para Panamá. Isto é verdade. Onde tem um prédio muito mais bonito que antes. Essas são as línguas oficiais. Espanhol, português, neerlandês. É muito engraçado isto, porque não está o Haiti, mas está um país independente que fala holandês e mais alguns países do reino dos Países Baixos. Não tem funções legislativas, não tem competência de controle, de oversight. Qual foi a função do Parlatino? Foi proteger a vida dos militantes democráticos, ativistas democráticos, durante as ditaduras. Raúl Alfonsín, que foi presidente da Argentina, ia... frequentava o Parlatino e tinha visibilidade internacional. Para a ditadura militar, matar, fazer desaparecer Raúl Alfonsín tinha um custo internacional muito mais alto. O Parlatino não governa, mas salvou vidas de pessoas que vieram governar. Na América Central, são 8 países, mas tem um parlamento constituído por 6 membros. Uma coisa que vocês irão notando é, primeiro, não são precisos intérpretes em muitos destes parlamentos. Segundo, todos eles têm a mesma representação. Iremos ver que os parlamentos da América Latina não representam os povos, representam os estados. Em algum caso, podem ser eleitos diretamente pelo povo, mas a representação é sempre igualitária. Na comunidade andina, 4 países, já foram 6. Mesma coisa, e é muito pequenino, apenas 20 membros. Foram 25 até Venezuela sair em 2006. A Venezuela vai para o Mercosul, onde hoje está suspensa, porque tem um problemita com a democracia. Mas esse era o parlamento original do Mercosul, que mudou. Hoje o parlamento do Mercosul está a metade de caminho, não está a funcionar conforme dizem os tratados, mas já tem uma certa proporcionalidade em função da demografia. É impossível a proporcionalidade perfeita, porque o Brasil tem 80% da população do Mercosul. Não pode ter 80% do parlamento. Mas se tiver menos de 50, não há princípio democrático. A maioria é representada pela minoria. Então, esta dificuldade, por enquanto, foi resolvida não otorgando poderes ao parlamento. Mas o parlamento é uma caixa na qual ressoam os temas das democracias domésticas e as questões regionais. Qual é a influência? O que, faz, de que maneira os parlamentares, não apenas regionais, mas nacionais, influenciam a política internacional? Há, sobretudo, 3 maneiras. A primeira é a tradicional, a clássica. Neste parlamento, quando votam, votam também na política externa. Quando decidem o que fazer com embaixadas, quando decidem o que fazer com alianças, quando decidem o que fazer com a guerra, estão decidindo numa instituição doméstica uma política externa. A segunda é diplomacia parlamentar. Quando os diplomatas de um país encontram, os parlamentares de um país encontram parlamentares de outro país, executivos de outro país, militares ou diplomatas de outros países. Finalmente, o que estávamos a conversar até agora, a criação de parlamentos supranacionais, regionais, internacionais. E tudo isto tem níveis diferentes de inovação. A primeira função não é inovadora, é fundamental. Os parlamentos têm que controlar a política externa, mas é o que sempre fizeram. Varia entre um país e outro. Enquanto a diplomacia parlamentar é cada vez mais relevante e está muito vinculada com o que nós estamos a conversar previamente, direitos humanos, democracia e aprendizagem. Nos países menos desenvolvidos, mais pobres, com democracias mais curtas, mais novas, os legisladores, os políticos ainda não sabem como fazer as coisas, como governar uma democracia. Aprendem na socialização com seus pares de outros países. E, finalmente, a construção de instituições supranacionais. Se nós queremos governar uma região em conjunto e queremos fazê-lo democraticamente, não podemos fazê-lo sem um parlamento regional. Por que a Europa, a União Europeia, tem e outras regiões não? Porque a União Europeia é uma instituição mais construída, enquanto o Mercosul não tem esse nível de institucionalização, não tem cidadania comum, não toma decisões comuns, não tem efeito direto nas suas normas. Quanto mais forte a instituição regional, mais forte será o seu parlamento. E para acabar com uma conclusão geral, neste parlamento, noutra sala. Os direitos humanos têm um principal inimigo, têm muitos, mas o principal é a guerra. Nunca se violam tanto os direitos humanos como durante as guerras. Agora, qual é o principal inimigo da guerra? Alguém pode dizer, é a paz. Não, a paz é o oposto da guerra. O inimigo da guerra é a democracia. Aqueles que estudamos relações internacionais, sabemos pouca coisa e erramos mais do que acertamos. Mas uma coisa sabemos. As democracias não fazem a guerra entre si. As democracias não fazem a guerra entre si. O dia que todos os países do mundo tiverem um parlamento democrático, terão acabado as guerras e os direitos humanos estarão garantidos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Em nome do Sr. Presidente da Assembleia da República, agradeço a presença das senhoras e dos senhores embaixadores e restantes membros do corpo diplomático credenciado em Lisboa, das senhoras e dos senhores deputados, de outros representantes de diversas instituições e terminamos assim esta sessão, esta conferência, que espero que tenha sido do vosso agrado e que tenha sido útil também para os membros do nosso Parlamento, para debates futuros. Muito obrigada a todas e a todos. Um resto de bom dia.